Está no ar mais um Segunda Potência com o Judeu Ateu,
Acha, Iso,
Hoje
e o Estranho.
Vamos lá. Maravilha, meus amigos, que loucura! O que que tá acontecendo aqui? Sejam bem-vindos a mais um Segunda Potência, o primeiro em muito tempo.
Eu não tenho a ideia. Ou o primeiro desde março, se a gente quisesse.
Eu não ia tocar nesse assunto, mas queria muito tocar nesse assunto. Seria tão bom, né, se a gente tivesse um quadro pra falar de coisa que não é mangá. E tem, ele tivesse estabelecido. Olha onde a gente tá aqui.
A gente tem um quadro estranho no qual a gente fala de coisas que não é mangá. A gente fala de filme, de videogame, de quadrinhos americanos normalmente. E é o Segunda Potência. A gente tá aqui no Segunda Potência e dessa vez a gente vai falar de um desenho ocidental. Não de uma forma excêntrica ao que a gente costuma falar. A gente já falou de Adventure Time, de Steven Universe e de A Lenda de Korra. Nossa, a história do Segunda Potência. Então, tem histórico da gente falando dos desenhos ocidentais, dos marcadores de época, eu diria. E dessa vez não vai ser diferente, porque a gente tá falando de The Amazing Digital Circus, um desenho ocidental de 2026. A gente tá falando no ano. E, se bem que ele é.
Ele começou bem antes.
Ele é notório, né? Eu vi ele completo esse ano, então não sei, mas eu sei que ele era notório por sair, tipo, sair um episódio por trimestre, não é? Era uma publicação absurda.
Quando eu comecei, eu fiquei confuso, porque eu pensei, eu vou começar esse desenho, que deve estar o quê? Na quarta ou quinta temporada? Não, tá no episódio 5. Como assim? Vocês falam disso mesmo faz anos.
Eu ouço falar do desenho da palhaça há muito tempo. Passou até uma temporada.
Começou em 2022, mas o piloto foi em 23, perdão. Em 2023.
Olha só.
O piloto saiu depois do último Segunda Potência. O último Segunda Potência é de 2020. Coincidentemente, a estreia do Tony.
É o Night in the Woods. Um excelente programa que a gente gravou.
Excelente Segunda Potência.
Esse vai ser também.
A gente vai falar então aqui de The Amazing Digital Circus. Tem algumas perguntas que eu quero fazer sobre a existência desse programa. Mas antes de mais nada, eu só queria lembrar que o Aquarado tem um apoio. Assim, é o apoio barra. É o aponto.
Desculpa. Caraca, que isso?
Caralho. É o apoia.se/Aquarado, correto, estranho?
Exato, correto. Você pode fazer qualquer apoio financeiro nessa URL que você digita ou você clica no link da descrição também. É muito mais fácil do que digitar. E qualquer apoio é bem-vindo, a gente fica muito feliz, você vira o nosso mecenas aqui, mas se você fizer apoio de 10 ou mais reais, a gente também lê seu nome em alguns dos programas, como é o caso das seguintes pessoas: o André Yassuda,
Marlon Renan,
Tomás Maia,
Letícia da Cunha
e João Paulo Vasquez Dias. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a todos. Vamos lá, The Amazing Digital Circus.
Judeu, só antes de começar, o Segunda Potência, ele é um programa com spoiler ou não? Pra quem tá chegando aqui depois de 6 anos, não lembra muito bem qual é a cara do programa. Como que é
não
esse?
Tem uma regra muito estabelecida, estranho, mas, mentira, meio que tem, a gente normalmente fala sem e depois com spoilers, mas eu vou quebrar a regra, estranho. Eu acho que quem tá vindo pra esse podcast vem consumindo Digital Circus. É, tipo, não tem muito que a gente pode falar que meio que o efeito cultural gigante desse desenho já não fez. E as pessoas têm muitas opiniões sobre. Eu quero falar com spoilers de The Amazing Digital Circus. Não sei se você tá corroborando ou não.
Feito, vamos lá.
Vamos lá.
Era só pra avisar pras pessoas não ouvirem desapercebidas. Se vocês não viram The Amazing Digital Circus, vão ver. É, dois filmes, um atrás do outro, basicamente, de cumprimento. Então é isso.
Aproveitem que está oficialmente de graça no YouTube. Não foi upado na pirataria. Não é. O formato é de graça no YouTube. Poucas coisas são tão acessíveis legalmente, especialmente
dublagem em todos os idiomas do mundo.
Eu pirateei que nem um otário.
Eu pirateei também. Mas é porque eu gosto de ter aqui.
Um dos raros casos que você pirateou de trouxa. Geralmente é o contrário.
Eu gosto de ter alta qualidade. Antes de começar a conversa de fato, na verdade, estranho, desculpa, meio que. Mas eu tenho que lavar roupa suja. Eu tenho que entender como que esse podcast está existindo para comer de conversa. Porque, como eu já falei, já falou de vários desenhos ocidentais na história do Segunda Potência, mas em todas essas vezes, a gente falou deles com a pretensão de que você não ia estar aqui, estranho. O estranho não tá, vamos falar desse desenho ocidental que a gente acompanha. E a gente ia lá e falava de Adventure Time quando terminou. E Steven Universe, mesma coisa. E de alguma forma você foi convencido a assistir The Amazing Digital Circus. Então eu quero saber um pouquinho do histórico de todo mundo, mas você especificamente, eu quero, tipo, o que, que te convenceu a gravar esse episódio?
O Iso falando: ah, eu queria gravar um programa disso. Tem 9 episódios. Eu, tá bom. Foi isso. Okay. Foi literalmente isso. Eu, de verdade, assim, agora, depois de ter assistido, eu não acompanhei. E eu, como não sou um consumidor de desenhos ocidentais, desenho de forma geral até, eu não tinha me ligado que existia um hype, que existia um fandom, que existia galera. Eu ia estar completamente fora da minha existência na internet. Agora eu olho em retrospecto e eu vejo, tipo, ah, tá. Tinha umas fanarts que apareciam de vez em quando.
Ele tá em todo lugar mesmo, né?
É, e agora eu sei da onde vem. Mas tirando isso, eu vivi muito alheio a isso. Não sabia de nada, não sabia que era o impacto, não sabia. Eu sou o mais orelha possível desse programa. Eu acho que até pro bem, porque depois que eu ouvi falar que o fandom é complexo, eu preferi ter consumido sem saber absolutamente nada, ter falado com absolutamente ninguém, e aí eu vou dar opinião sobre
isso. Dito isso, é engraçado o Judeu ter apontado isso, porque foi eu que fiz o lobby desse programa, e o estranho teria esquivado normalmente se não fosse o timing da produção. Porque eu queria o Amazing Digital Circus no maio sem mangás, mas foi vetado porque assim que acabasse o maio sem mangás, uma semana depois sairia o episódio final. E vocês não iam fazer só os 8 primeiros episódios.
Não mesmo.
Não. Então eu tive que empurrar o meu pitch pra pós-maio sem mangá quando o estranho voltasse.
E cá estou. Cá estou.
Porque o que eu queria mesmo era colocar isso no mais sem mangás.
Eu queria que o estranho não estivesse aqui, você tá falando.
Não, é que o estranho teria esquivado normalmente. Aí azar dele aqui.
E se o estranho tivesse falado, eu não quero falar de desenho, esse programa também só não teria acontecido. Tipo, se você tinha a desculpa perfeita, estranho. Você falasse, eu não vou falar de desenho. Ninguém ia debater com você. Tipo,
tá, ótimo. Aceitei, estamos aqui. Vamos seguir.
Vamos lá, ok. Não faz parte da discussão, isso eu só, mais pra minha alma, foi só algo espontâneo mesmo que acabou acontecendo, né? Ok, tá bom.
Estou desconfortável, mas estou aqui.
ok. Eu, por minha parte, eu meio que nem você, estranho, eu via aqui e ali, o finale apareceu muito mais na minha rede social do que qualquer outra coisa, mas eu fui quase cego. Tipo, eu sabia que, tem esse desenho da palhaça e falam que o coelho é trans. É só isso que eu sabia até quando eu fui ver. E aí eu fui ver e eu não gostei muito de primeira vez quando eu vi. Eu vou falar a verdade, vendo pra esse podcast, eu acabei gostando mais, tendo que parar e pensar. Então, eu também tenho bastante coisa a conversar sobre. Bocha, você foi concordando comigo, você teve a mesma experiência?
Aham, idem. Eu soube alguns spoilers, por exemplo, eu sabia do abstract do último episódio, mas tirando isso, assim, não sei nem como que eu sabia, mas eu sabia que ia acontecer. Mas é basicamente a mesma ideia que você. Eu conheci os personagens de vista, mais ou menos, assim, já ter visto, assim, mas não fazia ideia de onde era, na verdade, essas coisas.
Tojo é Digital Circus a longo prazo? Você tem cara de...
Pior que, até 2 meses atrás, quando eu fui no cinema assistir Backrooms e na sala do lado tava passando Amazing Digital Circus, eu pensava que Amazing Digital Circus e aquela série Ena fosse a mesma coisa. Então,
não sei,
tipo,
que série é essa.
Também não. É uma outra série de desenho indie. Não é bem palhaço, mas é esquisitinho igual, de YouTube Newgrounds, ganhou jogo uns tempos atrás aí. E dizem ser bem bom também, mas na minha cabeça as duas coisas eram a mesma coisa. E aí, só depois mesmo que eu descobri que eram coisas diferentes que eu passei a me interessar um pouquinho a mais. Mas antes disso eu não tinha tido muito contato com fandom, com a obra em si e tudo mais.
Interessante. Você, Iso, então, aqui tá como particularmente alguém que acompanha há bastante tempo. Se você fala que você viu só 5 episódios e parou.
Eu comecei a ver só em janeiro desse ano.
Ah, tá, ok.
É 8 meses. 8 meses eu acho que é tempo suficiente.
Ok, é verdade. Com
todos vocês. deu tempo de eu acompanhar alguns atuais ainda.
Interessante.
Mas eu ficava vendo o fanart da palhacinha na minha timeline o tempo todo e sempre parecia, pô, essa palhacinha parece da hora, mas que preguiça de entrar em mídia nova. Porque do jeito que falavam, parecia que era uma coisa complexa. Eu achei que ia ser alguma coisa que era crossover de série com jogo, com multimídia, com não sei o quê.
Tem cara.
Aí quando eu descobri que... Aí eu descobri na real quando eu vi no meu Netflix. E eu vi que eram só 5 episódios. Ué, é só isso mesmo? Ok, bora.
Bora lá ver. E viu.
Bora lá ver, então eu vi. Aí gostei muito, gostei bastante.
Uhum.
E aí Perfeito. Acabou, e aí trouxe pra cá.
E trouxe pra cá. É, por onde que a gente começa essa conversa? Eu com certeza tenho muitos... Quero conversar sobre as mensagens e os temas de Amazing Digital Circus. É o que mais fez minha cabeça girar pensando sobre o que é esse negócio, afinal de contas. Mas antes, talvez dá para conversar um pouco sobre o aspecto visual dele, dessa estética bem própria que ele acaba criando, e meio que o contraste disso tudo com o possível terror que ele tem, esse desenho de terror psicológico e tal.
Uhum.
Vou conversar com você, estranho, já que você não sabia muito sobre o que era esse desenho. Você foi surpreendido por esse aspecto, conhecendo inicialmente só o visual meio cartunesco dele?
Quando eu falo que eu fui ver sem saber nada, eu dei play no primeiro episódio não sabendo o que eu ia ver. Qual era a imagem que ia aparecer. Então eu realmente estava mais desprovido de qualquer preconceito que pudesse vir sobre o que seria a história. Mas, dado que era animação, sabia que era animação, não sabia que era 3D, por exemplo. Era animação, mas que era ao quadraver, uhum. A gente traria pra cá, eu imaginei, tem algo aí. Deve ser um pouco mais do que só um desenho infantil que... porventura é bem feito, né? Tem algo discutível. E aí quando passou o primeiro episódio, ao longo do primeiro episódio já fica muito claro que é ok, tem muita camada aqui. Vai ter a ideia que é uma história com camadas e com sutilezas, com profundidade. Então, ele não esconde nada em nenhum momento, sabe? Desde o começo já nasce com o feeling do que a história vai ser. E eu acho que... permaneceu assim por todos os episódios aqui. Então eu acho que foi bem constante pra quem não sabia nada. A forma que eu fui apresentado no primeiro episódio foi o que foi a série toda depois.
É. Eu levei o seu susto, Judeu. Eu achei que ia ser um desenho completamente infantil.
Ah, você achou desde o começo, é?
Eu achei que era uma coisa meio My Little Pony, de uma coisa claramente feita pra crianças que um fandom adulto adotou.
Ah.
De alguma maneira.
Uhum.
Mas logo no primeiro episódio, e digo, na primeira cena, quando tá aquela. Sabe aquele guia de personagens e mostra que o palhaço tá ausente?
Uhum.
Ali é isso é estranho. Eu não sei no que eu me meti. Foi quando eu vi o palhaço ausente que eu pensei, não sei no que eu dei play aqui.
Ah, ok, nesse sentido eu tenho uma experiência parecida com a sua, Izo. Eu acho que parte do sucesso dele tá nisso, até no final das contas. De tipo, eu sabia que, sei lá, eu não imaginei que era My Little Pony. Eu imaginei, sei lá, tipo, algo mais parecido com o que a gente já comentou, como um Adventure Time ou um Steven Universe da vida. Juvenil, infanto juvenil, que seja, sabe? Mas, tipo, que não tem as suas complexidades e tal, mas não é necessariamente, tipo, sei lá, pra adulto necessariamente. Eu não sei, é difícil colocar Digital Circus como pra adulto ou pra criança. Ele com certeza quebra qualquer expectativa nesse sentido. Expectativa eu não sei, mas sei lá, quebra qualquer padrão que você poderia colocar ele.
É curioso, porque ao mesmo tempo na minha escola eu vi a minha colega de 25 anos comentando e meu aluno de 8.
É, parece que foi um enorme sucesso com muito criança mesmo, né?
Que me surpreende, porque não tem essa vibe. Eu não consigo ver tipo, aquela camada de é uma história infantil com um subtexto legal. Não, tipo, não. Ele é o subtexto da história toda.
Parece um negócio que os, tipo, não empurrou, mas os pais meio que botaram pra criança assistir, tipo, viu no YouTube lá, que legal o palhacinho aqui, deixa eu botar o menino pra ver e parar de me encher o saco. Sem saber o que era, de fato.
Dito isso, acho que nos anos 90, começo dos 2000, a separação entre desenho infantil e desenho adulto era muito clara por questões de vulgaridades e palavrões e tudo mais. E hoje eu acho que essa linha é muito mais turva também.
Sim.
Tem muita coisa que Adventure Time e Steven Universe podem falar que o Dexter e a Vaca e o Frango não podiam falar, sem mudar a faixa etária. Então acho que isso também altera, sei lá, acho que se isso saísse nos anos 90 seria indiscutivelmente adulto por tom, mas hoje é muita área cinza separando as duas coisas.
Sim. E apesar de que eu discordo de você, estranho, eu com certeza consigo ver o apelo pra muito criança, assim, em Digital Circus, só no sentido, tipo, que sempre existiu
o terror. É um humor físico, se for.
É um humor físico e o terror infantil sempre existiu. E, tipo, sei lá, se você pensar a coisa da nossa época, algo como Cachorro Cão Covarde, ou aquele...
Coragem.
Cachorro Cão.
Cachorro Cão, que seja. Ou qual é o nome daquele videogame dos bonecos ali que as crianças adoravam? Já não é mais contemporâneo. Que
era... O videogame dos bonecos não simplificou muito pra gente chutar.
Ai, aquele
Five videogame... Nights at Freddy?
Isso, Nights at Freddy, isso mesmo.
Incrível que eu consegui reconhecer com essa
música. É o videogame de terror dos bonecos pra criança.
Ok.
Então acho que você tá menosprezando. Algo como o terror infantil sempre existiu. Então eu consigo ver o apelo aqui também.
Eu consigo entender o raciocínio, mas ao mesmo tempo eu não acho que é o mesmo tipo de terror. Ele é muito psicológico e eu acho que muito dele, muito do terror que tem na história é a percepção do que aquilo representa. E eu não sei se é... Bom, não vou menosprezar a compreensão das crianças, mas eu até por mais vivência de você ter mais consciência de si sobre passagem de tempo, eu acho que o terror vem mais disso.
Eu acho que faz uma boa mistura dos dois. Eu acho que tem as implicações existenciais pesadas desde o começo, mas tem um bichão assustador cheio de olhos, que eu acho que, uou, eu podia ter 7 anos com ele. Eita porra, que é? Esse bichão?
É. Ou o próprio episódio do terror que tem, né? De vez em quando ele manda os negócios um pouco mais explícitos. Mas eu quero voltar para o que você comentou, estranhei, do o quão explícito ele é no final das contas, desde o primeiro episódio. Você falou da surpresa, Iso, mas a surpresa é quebrada logo no primeiro episódio do quão explícito ele é na sua psicologia terroresca, né? Só queria comentar o quão isso é interessante e meio que um enorme apelo dele, de o tempo todo esse implícito explícito tá ali, sabe? Então, nos momentos mais pesados e nos momentos mais leves, sempre tem essa camada do terror psicológico meio que rolando. Eu acho muito instigante isso, esse tipo de terror. Eu gosto muito.
Sim. Ele brinca com vários aspectos disso. Tem o terror dos próprios participantes, personagens, e que se manifestam de várias formas, né? Tem, como você falou, tem o episódio do terror mesmo, né? Que é o mais clássico possível. Tem o terror ali do psicológico, da surpresa, desde o primeiro episódio, a Pony ali no... Tipo, o que que tá acontecendo? O zoião dela esbugalhado, tipo, que porra é essa? E você também nessa sensação, mas até, sei lá, o segundo episódio... são os NPCs passando por terror ali, né?
O
lagão. O terror Lovecraftiano digital deles.
O Gamizinho ali, tipo, o que que eu sou, sabe? O que eu represento, como eu vivo. Então, ele mergulha bastante nisso. É o que permeia bastante da história ali.
Ok. Do aspecto visual desse 3D CG dele, vocês têm alguma coisa a comentar? Eu não pensei muito em comentários sobre isso. Talvez alguém aqui tenha. Se não tiver também.
Eu não sou especialista em animação, como eu já avisei, mas eu achei extremamente bem feito. Dado a ideia principal por trás de ser essa simulação, e fica meio claro muito de cara que é uma simulação de alguma forma, né? Um espaço digital, tá no nome da história que é um espaço digital ali, mas a forma como a animação usa de, tipo, eu adorei a incorporação de glitch, por exemplo, né, na história. Toda incorporação de glitch pra mim tá muito bem feita. Sim. De parecer um glitch de verdade, mas é obviamente animado com intenção ali. Eu gostei bastante disso, das múltiplas formas de animação também, quando tem ali as viagens lisérgicas do Jax quando ele tá naquele pré-abstrair, sei lá, tudo, até a brincadeira de ter de vez em quando estilos diferentes de animação ali dentro da própria animação, quando eles encontram os peixes muito mal animados, que tipo, é uma cena curtíssima, mas é muito bacana. Então assim, eu acho que visualmente a estética da série como um todo pra mim é muito on point, assim, tipo, não tenho nenhum ponto negativo pra falar, eu gostei muito de tudo.
E acho que a coisa mais importante também pra esses projetos mais limitados, assim, não limitado de tecnologia, mas limitado de verba, assim, de acesso, de tempo, é acertar nas expressões dos personagens. E todos os personagens de Amazing Digital Circus são muito bem expressivos.
Sim.
Ajuda a vender bem bem a história, como eles demonstram isso.
Umas movimentações faciais muito boas.
Particularmente fã do design do Kane. Acho que ele é muito diferente do que eu tô acostumado a ver e muito expressivo também, é. Coloca a boca e o olho no lugar errado, mas ainda um olho e uma boca que dão muita expressividade pra face dele.
E um topete também, sobrancelha.
Eu particularmente amava... quando eu reassisti, eu tava muito focando a atenção nisso toda hora. Os olhos do Jax, eu tava amando. A forma como eles estavam fazendo pequenininhos pra expressão. Ou cobrindo o olhar inteiro com aquelas pupilas gigantes nos momentos. Dava muita... umas facetas... uma gama muito grande de expressão, aqueles olhos.
Mas isso é bem legal com a Pomni também. Mas acho que todos os personagens são bem animados e expressivos nesse sentido. Porque legal, tipo, por exemplo, ver mesmo Gangly, todas as expressões que ela vai adquirindo.
Sim, tudo. O Jax, especificamente, eu tô falando com português brasileiro terrível, né? Eu gosto muito do detalhe que só naquele episódio que o Kane faz todo mundo viver o pior pesadelo, e aí, tipo, puxa a cabeça do Jax e, tipo, por baixo é só um amarelo esférico, que é, tipo, aí dá pra perceber que o design dele é que é isso, tipo, o amarelo esférico tá por baixo e as expressões é essa camada roxa por cima se movendo. Eu achei muito, muito bem pensado.
Uhum.
E os olhões da Pony, que os olhões da Pony vendia tudo que precisava da maioria das cenas.
Principalmente no começo ali.
As expressões e a atuação de voz também. Tava todo mundo muito, muito certeiro ali. Tava todo mundo atuando muito bem ali. Não tem um ali que eu achei que tava, sei lá, meio...
abaixo, né?
Abaixo, ou meio engessado. Eu achei que tava todo mundo funcionando muito bem.
Uhum.
Talvez só... Eu não sei se eu gostei muito da Gangly em termos de atuação de voz. De vez em quando eu sentia que era um pouquinho mais robótico a atuação. Eu não sei se eu fui o maior fã. Eu tinha um pequeno detalhe, só que eu pensei aqui, pelo menos.
Não, choquei. Não é uma crítica separada. Sim,
não percebi. Não percebi nada assim muito, não. Acho que tá ok.
Em termos técnicos ainda, só uma outra coisa que eu pensei e queria comentar. A gente falou meio que desse aspecto da vibe dele que você comentou estranho, do explícito, implícito. E para um desenho, eu achei que ele trabalhou o tempo todo muito bem com o silêncio.
Sim.
Tem muito silêncio nesse desenho. E não, muitas vezes eu uso o clássico, tipo, pra mostrar meio que o desconfortável do negócio, né? O awkwardness. Uhum. Mas não sempre, não é só esse uso meio tradicional. Às vezes é só pra enfatizar, tipo, uma tragédia ou só o absurdo. Muitos momentos de silêncio nesse negócio absurdo rolando, eu gostava muito. O uso só da pausa no meio do caos era muito efetivo, eu achei.
Sim.
Uhum. Ok. Vamos falar de big picture, de temas, de mensagens e sobre o que, afinal de contas, é The Amazing Digital Circus.
Se não tinha spoiler muito claro até agora, agora tem. Agora vai ter.
Agora tem. Izo, começa aí, chutando pra você. Obviamente você veio pra esse programa pensando em algumas coisas. Sobre o que é, afinal de contas, The Amazing Digital Circus pra você?
Que pergunta boa.
É sobre muitas coisas. Você pode começar com uma, todo mundo tem alguma coisa pra falar aqui, obviamente.
Eu diria que é sobre a saúde mental no sentido de do lance da abstração. Esse terror de que você vai colapsar, colidir, se suicidar, fazer que um dia você vai desistir de tudo.
Sim.
Uhum. E do esforço que é evitar essa quebra mesmo, essa quebra interna. E isso pra mim é uma coisa muito forte, que logo de cara a gente vê e a gente vai vendo com detalhes as implicações disso.
Uhum. É uma referência ativa, óbvia, conhecida, óbvia, e acho que até explícita por parte de quem produziu a série. Acho que uma pessoa é a pessoa principal, eu não sei. Não sei quantas pessoas estavam na ideação da série aqui. Mas,
Works, né?
É, uhum. Mas é a criadora, quase que. É quase explícito as referências e a inspiração de I Have No Mouth, But I Must Scream, não é But,
uh-huh.
And I Have To Scream.
And I Must Scream,
é. Que eventualmente teve uma adaptação de jogo aí, talvez seja até mais famoso do que eu conto, mas todo princípio do conto são pessoas sofrendo tortura por uma inteligência artificial. Nesse caso é um conto bem de terror específico ali, com o propósito de ser apenas de terror. E eu acho que a graça de uma das graças de Amazing Digital Circus é que ele pegou essa ideia de que, ok, vamos modernizar essa tortura aí, como seria e tudo mais, mas colocou justamente esse aspecto mais personalista dos participantes ali, dos personagens, né, de como cada pessoa com o seu tipo de personalidade e de vivência prévia a aquele mundo digital, como elas lidam com esse isolamento, essa tortura constante, essa desesperança de uma possibilidade de fuga, e eu acho que ele versa bastante sobre diferentes formas de se encarar uma eternidade de sofrimento, pra mim até com um pé religioso, que não explícito também, né, mas um pezinho de pensar como seria, tipo, viver pra sempre no inferno, sabe, como de qualquer religião que seja, né, tipo, é um tipo de percepção que como qualquer ser humano vivente que já pensou na possibilidade de pós-vida, de uma vida eterna que existe depois, pensando, mas como seria isso, né? Tipo, dá pra viver sendo torturado eternamente, né? Qual é a cara de viver torturado eternamente? E o conto sugere isso, e aqui a série também faz isso, né? De, tipo, é terrível. É horrível você viver sobre esse eterno, sei lá, tortura, tudo, né? É muito ruim.
É curioso, estranho. Eu acredito que um dos enormes motivos da enorme influência de I Have No Mouth and I Must Scream é porque ele deu meio que ele criou o inferno laico, essencialmente, sabe? Foi isso que ele fez. Se você não crê em Deus, não tem por que você ter medo do inferno. E por meio desse conto ele criou, não, toma aqui, um inferno científico, ok?
Uhum.
Então, é assim que você cria um inferno pra quem não crê em Deus. E The Amazing Digital Circus, ele obviamente se inspirou, e é muito curioso pra mim o quão pouca a tortura daquele lugar está presente nos conflitos dos personagens. É completamente distinto de I Have No Mouth, porque os caras ali só querem o suicídio. É isso que eles estão procurando, suicídio em I Have No Mouth.
Uhum.
E em The Amazing Digital Circus, a abstração que você comentou, Iso, é meio que dá para entender como um suicídio, talvez. É multifacetado o que aquilo significa.
Às vezes parece que eles falam como se fosse suicídio, às vezes não.
Às vezes não.
Às vezes como se fosse só, tipo, a vida é completamente insana, né? Tipo, você perder...
Perder a sanidade.
Você perder a personalidade.
Eu pensei também, pode muito bem significar dissociação. É um chavão online clássico agora, a galera fala sobre desassociar, né?
A primeira vez que eu vi, eu pensei que era só a perda de sanidade. Revendo pro podcast, eu notei alguns diálogos que me deixaram pensar que também tinha uma vibe de suicídio no fundo. Porque eles, muitas falavam como se a abstração fosse uma escolha pessoal de quem abstraiu.
É.
Ao mesmo tempo, não sei, porque em alguns momentos eles falam meio que como, ah, aquela pessoa ali vai ser a próxima a abstrair, tipo, como se fosse algo que vai acontecer com ela, não que necessariamente ela vai escolher aquilo.
É. Parece uma escalada até a abstração, né? Não é, não é tão direto.
O aspecto da abstração foi o que eu mais, tipo, sofri aqui pra pensar como uma analogia direta a alguma coisa. Eu acabei concluindo que é multifacetado mesmo. Significa várias coisas em vários momentos. Eu quase nem tenho muito interesse em ficar desvendando exatamente o que significa. O ponto que eu quero fazer é que, pra mim, The Amazing Digital Circus, ele é muito pouco sobre, afinal de contas, o terror que é esse inferno laico. Ele é sobre o quão o ser humano é o inferno. O homem é o inferno do homem, tipo, é sobre isso pra mim.
Não sei não, mas vamos ver se raciocínio.
Menos do que os paralelos. Comparado com o quanto isso virou um chavão, eu não sinto que está dizendo o inferno são os outros. Acho que o inferno é o Kane.
Eu acho, inclusive, que a série diz o contrário. Que no inferno, os outros são sua salvação. Isso.
Uhum. Apesar do Jack se esforçar pra ser o máximo zoiada possível, o tema geral é que eles se davam conforto entre si no inferno.
Sim e não. Eu concordo com todos vocês aqui. E inclusive, I Have No Mouth tem a mesma mensagem, apesar de ser desse conto de terror. Ele é sobre, tipo, a grande ação altruísta que um ser humano pode fazer em um momento de terror absoluto. Ele termina com o cara salvando ali os amigos dele, apesar dele continuar no inferno. O ponto que eu tô fazendo aqui é que a dificuldade que é lidar com as outras pessoas é, tipo, o maior conflito aqui, sabe? Eu não acho que ele vem de... Como é que eu vou colocar isso? Eu acho que o inferno é os outros, mas é um inferno com que você aprende a lidar. Eu acho que esse é o ponto que ele tá fazendo aqui. O terror com que eles estão sendo colocados é mínimo em comparação com meio que a dificuldade que é lidar um contra os outros ali naquele momento. Eventualmente se chega à conclusão que é isso que a gente tem, a gente só tem os outros. Mas o processo a isso, ele reconhece como algo que exige trabalho, né?
É que eu acho que é menos os outros e mais o Jax. O quão difícil é lidar com o Jax. Nunca. Eles falam aqui e ali, ah, a Hagatha é tão otimista que enche o saco. Mas no geral, nunca assim, a Hagatha, a Gang, o Azubu eram um problema de convívio real.
Eu acho até curioso, né? Porque no terceiro episódio eles vão parar, né? A Pomini e o Kinger, literalmente num inferno. E é com a ajuda do Kinger que a Pomini consegue sair desse inferno.
Sim. Dito isso, acho que a parte mais interessante desse inferno enquanto inferno é o quanto ele é um inferno acidental, em que o torturador é uma pessoa obcecada em agradar e que é incapaz de, cognitivamente incapaz, de entender o que agrada.
Sim.
E está cometendo erro atrás de erro e criando as torturas na tentativa de ser agradável. Então, é um inferno acidental.
Que eu acho que essa é a principal diferença de Amazing Digital Circus pro I Have No Mouth But I'm On Screen, que torna a obra mais interessante pra mim. Como é que chamava mesmo o computador? É M?
De
I Have No Mouth?
Ah, M.
Isso. Ele era um mastermind desse inferno com a intenção de ódio, enquanto o Caim, ele faz esse inferno, entre aspas, com a intenção de validação. Ele quer ser validado como alguém importante, como alguém que consegue executar o seu trabalho e como alguém que quer agradar. E o ódio, ele é muito binário, então não tem muito pra onde você correr, enquanto a validação é um sentimento mais cinza, então você consegue explorar mais as coisas. Então, eu acho que a Amazing Digital Circus conseguiu fazer meio que a mesma história, só que de um jeito mais interessante por conta disso. No final, o inferno não era porque eles estavam no inferno, não era porque o Caim era maluco e queria torturar todo mundo, não. A coisa foi se tornando inferno por causa da rotina. Que eles não aguentavam mais aquela rotina que eles estavam, conviver com aquelas pessoas que eles gostavam, mas estava se desgastando semana após semana, dia após dia. E isso é o que deixa esse aspecto da obra mais interessante pra mim.
Eu acho legal que, basicamente, né, tipo, o Caim, ele vai se tornando um vilão, e ele, né, como vocês mencionaram, ele quer agradar, só que ele não tem a capacidade de compreensão dos outros, e pra mim é mais isso sobre o que é a história, sobre realmente parar pra escutar, compreender os outros. Todos os elementos, todos os temas sempre voltam pra isso. Então é muito sobre compreender, escutar e aprender assim a lidar com as pessoas de certa forma.
Eu gosto como a gente falou de inferno, eu até comecei com essa percepção, mas pra todos os efeitos, por boa parte, ele é meio que ao céu. Tipo, no sentido de a vida é eterna, você em teoria não tem sofrimento físico, a menos que te inflijam isso, né? Você tem comida, você pode desejar o que você quiser e vai ter, você tem uma vida de diversões, de aventura, tipo, e você tem a eternidade pra viver o jeito que você quer. Mas ainda assim, ele tem os seus problemas por ser essa eternidade. Ele é um misto, né? Ele é meio céu e meio inferno, porque também tem o inferno de você não tem seu próprio corpo, você tá desfigurado, entre outros assuntos ali. Mas eu gosto que ele representa essas duas coisas também.
Não, mas é para todos os efeitos o céu e o inferno, deixa eu ver, se é uma percepção meio ateu-atea do negócio, sabe? Tipo, que o céu e o inferno é a mesma coisa, no sentido de que qualquer experiência pela eternidade é um tédio inimaginável, tipo, é algo inconcebível, né? E eu sei que a criadora foi explícita, pelo menos em um dos temas que ela tem para esse desenho, de que é a possibilidade de encontrar algo positivo, mesmo numa vida estagnada. Eu sei que é sobre isso. Eu jamais leria isso tão diretamente sem a autora tivesse falado, mas falando, você vê um pouco disso, né, na obra, meio que encontrar a positividade numa rotina, ou pelo menos das coisas em volta dela, né, numa modificação da rotina, algo assim. Tem algo grande que eu pensei, eu queria comentar, porque eu definitivamente vi meio que o negócio todo como uma metáfora ou uma analogia a relações interpessoais.
Uhum.
Online, especificamente, e meio que até a premissa do negócio, colocando essas pessoas em avatares, sabe? Como algo, tipo, todo mundo sendo colocado aqui, todo mundo tem um avatar hoje em dia não, sei lá, nos últimos 20 anos da existência da convenção online, todo mundo tem um avatar, e isso significa algo diferente da época de Tron, por exemplo, sabe? Não é o mesmo tipo de avatar, você encara, você tem outro tipo de personalidade online. E eu acho que o Jax fala isso bem explicitamente em algum momento ali com a Pomme, que ele tá conversando sobre finalmente viver e encarnar esse personagem. Eles falam explicitamente isso uma hora sobre... Ele diz que ele é o engraçado.
Os arquétipos.
Os arquétipos, exatamente, os arquétipos. Eu acho que dá para ler isso como meio que mais meta-narrativo.
Uhum.
Mas eu definitivamente entendi mais como, tipo, comportamento online. E o Jax, para todos os efeitos, ele é, tipo, um arquétipo de pessoa online. Troll. Ele é um troll, ele é um
Edgelord do 4chan.
Um Edgelord do 4chan, exatamente.
A justiça no que você tá falando, Judeu, principalmente porque eles lidam uns com os outros com uma faceta que não é a faceta real, né? Tipo, não é como as pessoas se apresentam na vida real. É tipo uma figura que pode ou não representar seu espírito de alguma forma ali, né? Embora a série diga isso. E também você convive com aquela pessoa e você não sabe nada sobre ela, a menos que ela decida contar pra você. Porque você não tá na vida dela. Você tá num ambiente à parte, que é essa ideia do digital mesmo. Nós todos aqui nos conhecemos pelo mundo digital. Tipo, a gente conhece da vida do outro. Hoje em dia a gente já se encontrou pessoalmente múltiplas vezes, mas até a gente se conhecer pessoalmente, o que você sabe da pessoa é só o que ela fala. Porque eu não tô te vendo no dia a dia. Não sei onde você trabalha, não sei onde você mora, como você vive, quais são os seus gostos. Nada a menos que você me fale isso.
Vale até pros nomes deles, que aqui mesmo, nesse podcast, ninguém está usando o primeiro nome entre si.
É. E tem essa enorme barreira digital, estranho. Você não vê a expressão facial das pessoas, você não vê... Tipo,
dá pra ver umas expressãozinhas.
Dá pra ver, mas tipo, tem esse... essa separação real, sabe, do negócio.
Eu gosto do que você tá falando, Judeu, porque eu acho que a separação com o real também é muito o ponto de como cada um lida com o circo. Se pro Jax, que tá em fuga da própria vida, o circo é uma maneira de nunca ter que pensar de verdade na vida real, de poder ser outra pessoa e encarnar um personagem, pra Zubal é o oposto. É uma saudade imensa do mundo real. É uma tortura não estar na própria vida.
Não poder transar.
Sim. E o mundo é isso. O mundo tem tantas pessoas que vão pras redes sociais pra fugir, contas que têm que estar nas redes sociais, às vezes a trabalho, mas queria viver offline. E a gente encontra esses dois perfis interagindo, às vezes.
Uhum. Exato. E até justifica muito da persona do Jax durante a série toda, sobre como essa pessoa que precisa do online para viver, para escapar das incertezas da vida real, né? Do sofrimento da vida real também, né? Então tem esse paralelo. Se eu vejo justiça no Fallout.
E mais do que isso, como essa separação do real modifica a forma com que as pessoas se relacionam e se comportam, sabe? Então, tipo, uma parte da jornada de todo mundo ali é entender aquele espaço como real e não como virtual, sabe? Tipo, ok, se a gente tá aqui pra frente, pra sempre, esse é o nosso espaço real, então a gente tem que começar a se comportar aqui como real e não como virtual. Então, tipo...
Que real, embora real também, embora se literalmente tem que aprender real, comunitário, tipo...
Sim.
Não é porque isso aqui não é o mundo real, que isso aqui não é onde eu interajo com gente real.
Sim.
Exato. Exato.
Que é o principal dilema com o Jax, inclusive. Que é, tipo, todo mundo ali, tipo, pô, por que você tá tornando isso tudo tão ruim pra todo mundo?
É, sabe? Porque ele se comporta diferente da maioria, ou sei lá, da maioria eventualmente, ainda se comporta como se fosse o Twitter ali. Ele ainda imagina que ou que vai escapar, ou que aquilo ali é pra sempre, então eu vou continuar agindo aqui como eu ajo no virtual.
Ninguém está sendo afetado de verdade.
Exato.
Pelos conflitos que eu causo.
Exato.
E de fato não estavam, mas estavam, porque aquelas versões estavam.
E porque aquilo, no final das contas, se tornou real pra eles. Então, se aqui é o real, a gente tem que começar a se comportar como real. E algo específico nessa análise que eu acabei pensando é o meio que a grande crítica. Esse conecta um pouco com tudo que vocês falaram sobre, tipo, como no final das contas é sobre, é uma grande ódio à compaixão, sabe? A relações humanas e a tudo que a gente deve e merece um do outro. Isso pra mim é em contraste ao cinismo inato que se cria na internet, sabe? Ao como o maior crime de relações online e no geral é se importar de verdade com alguma coisa, sabe? É isso, é a filosofia South Park do negócio, tipo, permeando toda a interação online que existe, sabe?
Que
é a coisa mais cringe, sabe? A maior vergonha alheia do mundo é se importar. Tipo, se importar é a coisa mais feia que você pode fazer.
E acho que a validação do seu ponto todo, Judeu, da ideia de que esses espaços online fazem essas coisas e tocar na grama e diminui isso, é que apesar de tudo que eles passaram por 9 episódios, a Jax e a Gobo vão ser provavelmente amigos. Eles vão no mesmo bar.
O quão tranquilo...
Online seria impensável serem amigos, mas na vida real não é. É muito factível, na verdade. Provavelmente de todos ali é a dupla mais compatível na vida real. Quando toca na grama, quando não tem essa... não quero usar a palavra abstração porque ela tem outro significado aqui. Não tem essa barreira do avatar, do nome, do isso não é de verdade.
E se eu puder puxar... Desculpa, eu pensei muito sobre isso. Desculpa, eu tô monologando aqui um pouco. Mas se eu puder puxar um último fio desse raciocínio, nessa lógica de que o Amazing Digital Circus é uma analogia para comportamento online, o próprio Ken, ele é uma representação bem interessante...
De como o Grok estraga tudo.
Oi?
De como o Grok estraga tudo.
Do algoritmo.
Do algoritmo! Do algoritmo, sim, estranho. Do algoritmo. Porque, Tojo, essa vontade dele de querer validação, eu leio mais como, tipo, uma vontade de querer agradar e talvez, puxando mais ainda, uma necessidade que as pessoas consumam. É, tipo, esse é o terror, tipo, dele, de que, tipo, as pessoas têm que fazer aventura toda hora. Tipo, ele é o algoritmo, sabe? Tipo, não, Doom Scroll, continua scrollando, sabe? Aventura, 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 não para. E é interessante que toda vez que os personagens escolhem uma aventura naquele episódio das aventuras escolhidas por eles, é o momento pacato, sabe? Tipo, é olhar as estrelas, é ir pro bar, é um trabalho comum, é a pausa, tipo, é o não querer fazer aquele negócio, é sair dessa necessidade de consumo de conteúdo o tempo todo.
Mais que isso, o Caim precisava também que, embora ele pudesse ele fosse essencialmente onipotente, ele precisava que os seis gostassem da mesma aventura, o que muito rapidamente a gente nota que nunca ia acontecer.
É.
Se pendesse pra um e afastar de outro. Logo de cara a gente vê que eles não querem a mesma coisa numa aventura. E Zubul fala, você pode deixar um monte de porta aberta e a gente entra na que a gente quer, quando a gente quer, e curte as coisas. E o Kenny, não, eu tenho que dar uma proposta e ela tem que agradar todo mundo, que é algoritmo mesmo, que é...
É, não, e é algoritmo mesmo isso, porque, não, você não sabe, eu sei o que você sabe, tipo, uhum. eu sei o que você gosta, eu sei, eu vou mostrar aqui pra você que eu sei, que eu consigo algo que todo mundo gosta, eu sei, eu consigo, Então, eu vi muitos reflexos de comportamento online, especificamente nesse desenho, e só pensando no final, é muito tocante nesse sentido pra mim, de que, tipo, eles arrumam um algoritmo, velho, tipo, eles conseguem, é muito bonito que eles conseguem entender aquele espaço como real e encontrar sentido naquilo.
Agora, que é, em teoria, a forma como você resolve a nossa vida digital hoje, né, que é... Coloca de volta na mão dos humanos para eles decidirem o que eles querem, em vez de buscar atingir o máximo de engajamento possível o tempo todo. Tipo, a gente só quer ficar de boa, a gente só quer conversar, conviver, sem necessidade de interação obrigatória, sem ter que cumprir tabela de nada. Eu quero só fazer o que eu quero no tempo que eu quero, sabe? É isso.
Uhum. O tema de uns 2-3 episódios seguidos, os personagens só pedindo pro Caim dar uma olhada na caixa de sugestões pra ver o que eles realmente queriam.
Eu gostei dessa analogia do judeu, eu não tinha pensado nela antes de começar, eu tô adorando ela. E o twist final de que o King ele explica, todos nós temos os exatos mesmos poderes do Kane, é só menos natural pra gente, mas se a gente concentrar a gente pode fazer tudo o que ele pode, é isso também. A gente não precisa do algoritmo, a gente, tudo que o algoritmo pode fazer, a gente podia estar fazendo no lugar dele. A gente tem esse poder.
Dá mais trabalho, faz a internet. Dá mais trabalho, é mais artesanal, mas a gente consegue.
A gente não só recebe a internet, a gente faz a internet. Todo mundo faz a internet. Por usar ela.
Mas no final das contas, tipo, se você não tem o controle que seja do quem, o ambiente molda o ser humano. Não tem jeito. O Jax, tipo, ele não mudaria sem que eles entrassem nesse acordo com o Caim, sabe? Ele não tava... Tipo, foi tarde demais, infelizmente, sabe? Entrou num espaço mental ali impossível. Então, o ambiente vai moldar aquelas pessoas. Você comentou mais cedo isso, que o problema é o Jax. Mas eu com certeza via, por exemplo... E a própria personagem via isso. Eu sou ruim dos nomes. A boneca de pano.
A Ragatha.
Ela é também, tipo... Você vê esse arquétipo online das pessoas excessivamente positivas, sabe? E pode ser eu que... todo o meu cinismo, eu não sei, sabe? Mas, tipo, também é um tipo de comportamento que o espaço evoca em você, sabe? É quase um espelho do cinismo do Jax, sabe? Tipo, que não, eu tenho que ser excessivamente reconfortante porque tem esse outro arquétipo maligno aqui nesse espaço. E é só na interação real que você consegue se desvincular disso, não sei.
Eu não vou... Você tá evocando o seu real cine, porque ela tá longe de ser... Ela não foi o problema de ninguém ali, é bem da verdade. Sim,
não.
Em nenhum momento...
Tinha muita gente um pouco de saco cheio dela, mas nunca a amizade está em risco, o convívio está em risco, só um por... Chatão, hein? Mas ninguém parou de andar com ela, ninguém destratou ela por isso.
E é chatão dado o contexto, justamente, sim, né? Tá todo mundo na bosta aqui e aí você vem com essa, sabe? Tipo.
E a Pomni mesmo, a Pomni é uma das que reclamam que a positividade excessiva cansa e pode ser desagradável, mas no último episódio ela fala: Ragatha, você nunca deixou de ser minha melhor amiga aqui. E não quer dizer que tá dando certo, só quer dizer que não é uma coisa que estraga uma relação do jeito que as ações do Jax estragavam as relações dele.
Sim.
Não é assimetria.
Vocês têm razão.
Pois é, ela é o segundo mais criticado do grupo. Isso é disparado, a Haga até a segunda, que mais aponta e fala, essa atitude não é legal.
Ok. Eu não sabia disso. Eu monologuei muito aqui. Alguém tem algum outro tema que gostaria de trazer? Eu não perguntei. ter diretamente aqui?
No começo, eu eliminei essa possibilidade de tratar muito do online, porque começou o primeiro episódio e eu já tava pensando, tipo, ah, beleza, vai ser uma história meio que Sword Art Online, assim, foi, eu loguei no Roblox e tô preso aqui. Mas eles tiraram isso até meio que rápido, então eu meio que eliminei essa
analogia.
Essa analogia, assim, de uma maneira tão profunda da minha cabeça enquanto eu assisti. Mas na conversa tá me fazendo pensar um pouco e realmente é meio que isso mesmo. Eu tô aqui só pensativo com a possibilidade.
Tem o elefante na sala de que é muito sobre identidade e com dois personagens centrais, a identidade deles em conflito é a identidade de gênero deles, que é a única coisa que a internet entendeu. A gente faz um favor mostrando que tem mais coisa a ser entendido, mas é algo central ainda, especialmente no último episódio.
Uhum. É, eu tenho algo a comentar sobre isso, na verdade, Izo. Porque, número um, você tem razão, foi praticamente o único tema que a história, que o pessoal tirou, é sobre esse tema trans que tá rolando aqui.
Em defesa do pessoal, a autora...
Sim.
Pediu pra esse seu grande takeaway. Um dia depois do último episódio, soltou uma fanart que foi retweetada pra caralho só pra confirmar a questão trans do episódio.
É, e a autora deixou explícito, falou, ah, não, ou a Jax é transfeminina e tudo mais.
E a autora sendo trans e todo mundo sabendo disso, todo mundo já via esse subtexto como algo que ia ser importante, então...
É. Se bem que eu vou falar, eu fui sabendo duas coisas desse desenho, um que tem a menina palhaça e um que o coelho é trans. E eu vou falar que eu fiquei até surpreso com o quão... Eu não quero falar que é pouco presente, porque obviamente tá ali o tempo todo, e se você vê sabendo disso, tá triplamente claro, mas é, eu acho que o que eu quero dizer é que eu fui surpreendido com o quão mais universais os temas de conflito do Jax especificamente são, sabe? Tipo, em um momento eu me, sei lá, senti excluído da conversa. Eu achei que, principalmente quando você pensa sobre, no último episódio, o grande plot dele com a Ribbit, ele é pouco sobre... Talvez seja injusto falar isso, mas vou falar, foda-se. Ele é pouco sobre o conflito trans do Jax. É mais sobre, tipo, a dificuldade de relação humana e de se abrir.
Eu tenho essa percepção. Primeiro, eu senti sinais e eu só soube que era trans do final mesmo. Tipo, ah, ok, deu a entender isso mais claro. E aí eu fui descobrir que as pessoas falavam disso. Eu não sabia, eu não tinha esse spoiler. Mas eu acho que o ponto é que, pra você ser o edgelord da internet, você não precisa ser trans, né? Okay. Tipo, o ponto, eu acho que o ponto do personagem, a identidade é, obviamente, um fator importantíssimo pra compreender parte das inseguranças e de algumas das atitudes, mas são inseguranças humanas, né? Que é possível você sentir e é uma das formas que muita gente se lida com pessoalmente com os seus conflitos internos, então uma pessoa que passa por traumas na vida e que a reação é se fechar pro mundo e criar uma casca cínica, né, de interação com as pessoas. Então, tem a ver, sim, é uma experiência trans, mas é uma experiência humana de forma ampla.
Sim, eu também fui meio que como judeu, assim, sabendo dessa parte da história de antemão, mas quando começou a contar a história do Jax, de fato mesmo, eu pensei que ia ser, tipo, beleza, agora é a hora, vou ver um negócio mais lacração possível e eu vim aqui pra isso. E aí eu fiquei surpreso que não.
É muito pouco sobre isso.
É, eu quero dizer... Eu até gostei mais, que acho que não é tanto sobre isso. Até os problemas dele.
Porque é interessante sempre, eu gosto quando autores colocam experiências pessoais e colocam esse processo muito, muito específico de vivência como representado na arte, como uma forma de você conhecer, empatizar, entender e tudo mais. Mas ficou poderoso aqui mais justamente porque acabou sendo muito mais amplo do que é só o... não é reduzido, mas só o personagem do Jax, né? Tipo, ele é um avatar de um arquétipo. É, uhum. Que é um arquétipo humano que a gente encontra. A gente tem pessoas que são assim, que você conviveu na internet e na vida real também.
Uhum.
Então fica mais poderoso quando transcende sentimentos, assim, né? De uma forma até que o próprio personagem nem consegue colocar em palavras, né? Muitos dos dilemas que a gente sabe do que o Jax conta não são nem ele expressando sentimentos. É contando a história e a gente relacionando com o que a gente sabe da personalidade dele, né? Então, é muito profundo, né? Da escrita desse personagem, né? É uma escrita muito boa pra você compreender todas as ações e entender essa personalidade, entender essa figura, entender as atitudes no episódio anterior que ele aperta o botão pra desistir ali da fuga.
Esse que momento, é.
Que diz tudo, né? Esse discurso, né? Então, funciona de forma muito ampla para a história.
É. Eu concordo com você plenamente, estranho. E eu quero reforçar de que eu não quero que ninguém saia dessa conversa pensando que tem que esconder mesmo, não é um tema que tem que
ser.
Não é esse o ponto foi feito, é claro, aí a universalização desses temas. E quando é feita a leitura trans, especificamente, só enriquece, sabe? Porque essa universalização desse tema vem da enorme negação do tema. Você fala, estranho, que tipo, ele nem verbaliza, porque tipo, a ideia de verbalizar de que ele se entende como uma mulher trans é tão absurdo, sabe? Tipo, o personagem é tão inimaginável, sabe? De que falar isso seria algo muito chocante, sabe? Sim. Tipo, o personagem acaba... Qual é a palavra? Não dissociando.
Abstraindo.
Acaba se abstraindo porque ele não consegue reconhecer isso até o final, sabe? Ou se reconhece e não consegue expressar isso. Então,
E olha essa tragédia que maravilhosamente escrita. A gente tá falando do Jax no masculino. É um personagem abstraiu sem nunca ter assumido essa identidade. Sim, a gente sabe por contexto.
Uhum.
O Jax preferiu morrer a mudar os próprios pronomes.
Sim.
Isso é pesado. E inclusive, é uma representatividade que a mídia, pelo menos a mídia aqui, eu, que estou muito fora do nicho e que respinga no mundo cis, aborda muito pouco, que é a de quem não transiciona, mas ainda é trans porque ainda está com a disforia, com o conflito, com... todos os dilemas, mas não transicionou socialmente. O único outro exemplo que eu consigo lembrar que eu já vi na ficção disso é o Togata, de Fire Punch.
Sim.
Quase todo outro exemplo que eu vi, a gente conhece o personagem pós-transição e por isso a gente pode entender. Essa questão é interessante, os bastidores da questão do Jax, que é justamente é uma história criada por uma mulher trans e pensando num nicho mais LGBT de audiência, e pensando que essa é uma coisa pequena e nichada e indie. Quando explodiu e virou uma coisa muito grande na internet, que a autora decidiu, pô, então eu vou ter que deixar algumas coisas um pouco mais explícitas, porque eu achei que só as dicas iam contar a história inteira pro meu público. E esse um pouco mais explícitas pro público cis ainda não foram explícitas o suficiente. Muita gente reclamou que não conseguiu entender que o Jax era trans, mas não falando porque ele falou um monte de coisa que eu não entendia. Pelo contrário, falando porque ele falou um monte de coisa que eu sou cis e fez sentido pra mim. Então, obviamente, não pode ser uma pessoa trans falando.
Sim.
É porque, no fundo, todo mundo, eu não sei. Talvez não nesse nível, vou colocar dessa forma. Talvez não no mesmo nível de uma pessoa trans que não consegue, por inúmeros motivos, se abrir para o mundo. Mas todo mundo tem, em algum nível, algo dentro de si que não consegue expor para outros, né? A gente, todo mundo guarda alguma coisa. E esse é um sentimento universal, mais uma vez.
Em questão de vulnerabilidade, de confiança, de ter com quem se expor, que era todo ponto. A Ribbit era cis, mas foi um momento que ela chamou de vamos nos conectar e nos expor um pouco, porque eu quero me conectar com os meus segredos. E ela não era trans, mas ela sentia o ímpeto de fazer isso.
Bom, ou... apesar de que tá aí, mais uma vez, a tragédia do negócio, no sentido de que todo mundo ali é trans, né? Todo mundo ali tem uma enorme disforia com esses corpos bizarros nos quais eles foram colocados, né? Esses avatares absurdos.
Sim, mas... até muito mais explicitado no personagem Zobo, que ativamente não consegue ficar satisfeito com o próprio corpo.
E que experimenta novos e novos corpos sem nunca achar a satisfação.
Sim. Até perceber que não precisa achar essa satisfação. Mas pode, acho que a mudança pode ser o seu conforto.
Sim, mas acho que... Que esse podcast é uma narrativa majoritariamente cis. E que eu não quero falar como o nicho entendido pela... Essa audiência-alvo deve interpretar. Uma coisa que os cis podem tirar vendo essa série é que trans não é alien. Se eles falarem o que eles sentem, vai fazer todo sentido pra gente.
Também.
Eles podem se abrir, a gente pode ouvir e falar, porra, metade disso eu já passei por coisas em outro contexto que dialogaram.
Sim.
Você falou aí da disforia, a forma óbvia no Avatar da Zuba. Eu achei que vocês iam falar, na verdade, da Gengo. Então, tá aí, né? Vários personagens, isso tá bem claro aí. Da Gengo, que esse pra mim é bem explícito, de que ela literalmente muda de máscara pra poder sentir alguma felicidade. E também não é o bastante, sabe? Tipo, ficar se perguntando sobre, tipo, será que alguma vez essa máscara feliz vai funcionar?
É que eu acho que, até expandindo justamente essa conversa, um dos grandes temas amplos do que você estava falando, Judeu, perguntando pra gente, meio que é essa constante e persistente o sentimento humano de insatisfação com quem você é ou com quem você se apresenta ser, né? E isso é, obviamente, uma bandeira muito de personagem trans, mas é também uma bandeira de personagens insatisfeitos com quem eles são na vida do real, do trabalho ali, que é o caso da Gengo, que é isso de ter as máscaras, é isso, ela tem que vestir essa máscara para fingir ser uma coisa, para poder trabalhar, e aquele episódio do fast food é muito focado nisso, sobre como ela não é essa pessoa, ela nunca foi, ela é artista, e ela queria ser artista desde o começo, e ela não era, e ela tinha que vestir essa máscara, e tinha que fingir, e até ela perceber que isso nunca vai me completar, eu nunca vou me sentir real usando essa máscara, sabe? Mesmo que eu tente muito, muito, e queira muito, eu não vou ficar feliz se não é a minha verdade. E então, expande-se para muitas outras formas de... Eu tô satisfeito com quem eu sou nesse momento, sabe?
E eu acho que a Gengo tem um diálogo muito bom sobre isso, que eu acho que se aplica pra todos eles e a todos nós também, que é justamente ela odeia a própria depressão, a maneira como ela tá sempre triste, como ela não consegue manter a felicidade sem quebrar. Isso que ela odeia e tem vergonha e se despreza virou o avatar dela. E como que ela pode se apresentar pro mundo apresentando a parte de si que é a pior parte de si, sem esconder essa parte de si.
Boa.
Porque o avatar transformou isso. O avatar pegou um detalhe que era um detalhe dela que ela não gostava e fez o seu rosto dela. Você fez uma coisa que é a primeira coisa que todo mundo nota nela.
Mas aí será que não é todos os avatares? Eu tava pensando nisso.
Sim, todos os avatares.
De alguma forma, né?
E como que você honra isso? Como você ter orgulho de si mesmo tendo seus defeitos expostos? Isso é um conflito muito forte em todo mundo ali.
Sim.
Eu gosto muito da personagem da Gengo, mas um nitpick meu é que eu gosto muito dessa representatividade junguiana das personas serem máscaras, porque eu não acho que funciona assim, mas aí é um nitpick muito específico meu. Mas é excelente personagem. Acho que depois do Jax, ela acaba sendo a minha favorita junto com a Zubo.
Eu não gosto tanto do negócio da máscara, mas eu gosto do lance da máscara que quebra. Eu gosto da ideia de que você tem um momento de mania, ele tá indo, quebrou. Foi embora. Não vai voltar.
Dá pra fazer até mais leituras amplas, né? Porque em algum momento vem a máscara. Então, essa daqui é uma máscara feliz que não quebra. E dá pra fazer múltiplas leituras aí. Dá pra fazer que é uma pessoa depressiva com medicação. E, tipo, como a medicação tirando parte da sua personalidade. Judeu, a gente fez um podcast sobre Tatu, que é um quadrinho nacional, né? O quadrinho quadrado. quadrinho muito bom do André Diniz, que fala sobre um personagem se perdendo com a busca do remédio de depressão. É tipo, como sua personalidade lida com um remédio que suprime o lado ruim, mas suprime também parte de quem você é. E é isso que a Gangol vive ali, com essa máscara falsa, né? Tipo, ela tá suprimindo a coisa ruim, mas ela tá suprimindo quem ela é ao mesmo tempo. E aí, como lida com isso? E eu acho isso muito, muito bem escrito também.
Eu gosto que falam que essa máscara não quebra, e não quebra mesmo, mas a gente ouve ela quebrar em vários momentos. A gente vê que esse é o momento que ela teria perdido a máscara normal, e vai acumulando isso ao longo do episódio. A gente vai ouvindo os crack.
Sim. Excelente, excelente. Bons temas aí que vocês estão trazendo. A gente meio que foi comentando dos personagens um por vez, a gente comentou bastante do Jax, obviamente, e Gengo aqui por cima. Tem a personagem da Pony, especificamente, a gente acabou não falando muito dela. Você tem algo de interessante pra comentar? Bocha, pode falar não, alguém vai ter alguma coisa, se quiser.
Ah, pô, a Pomni, ela serve justamente, né? A gente entra no mundo junto dela, então ela só serve. Mas ela no começo ela serve pra apresentar a gente, tipo, a ter toda essa ideia e meio que começar a gente a sentir esse desespero. Eu acho que é meio que a conexão que a gente realmente tem, tipo, com o mundo, pra poder também entender como que vai ser trabalhado as temáticas depois que eu já mencionei, né? Das conexões realmente.
Ela é a mais, entre aspas, muitas aspas, normal. No sentido que é uma pessoa nervosa com o contexto novo em que ela foi inserida e muito insegura. Tipo, é o mais normal do ser humano.
Acho ela muito neutra, tipo, enquanto o personagem não tá pendendo pra nenhum lado dos conflitos, não tem nada de conflito muito pessoal dela.
Acho que a minha parte favorita dela é que ela é inocente, mas ela não é ingênua. Tipo, tem vários momentos ali, principalmente com das conversas dela com o Jax, que ela demonstra bem isso. Ali no finalzinho, no último conflito grande ali, que ele fala, que eles têm uma discussão, aí ele fala que, eu vou ali e depois eu volto e não sei o que, e aí ela manda mas você vai voltar, né? Eu espero que você volte. Então, tipo, ela sabe o que tá acontecendo ali tudo. Ela não é esse poço de... esse poço sem fundo de esperança nas pessoas, de esperança infinita. Ela consegue entender as nuances das coisas e navegar com o positivismo dela ao redor disso.
Sim. Eu tenho completa razão, Tojo. E ela, acho que ela é minha personagem favorita. Eu não sei por que exatamente. Eu acho que é isso que você falou, Tojo, e você também. Estranho. Ela é a mais normal ali, e sei lá, pensando ainda na minha analogia do comportamento online, ela é como se ela tivesse caído ali no 4chan ou qualquer outra coisa, sem nunca ter explorado aquele espaço, e ela constantemente vê a estranheza daquilo. Ela é a primeira que propõe porque eles desistam de escapar dali, sabe? Apesar de todo o arco dela é constantemente procurar a saída daquele espaço absurdo, ela é a primeira que propõe, não, vamos, deixa, esquece, esse é o nosso espaço real, sabe? E eu acho que, tipo, vem dessa enorme empatia que ela tem. Ela acaba criando amizade com todo mundo ali, tipo, até com o Jax, até o final, sabe? Tipo, ela não tem o desejo de tornar as pessoas arquétipos, exatamente. Né? Tipo,
Ela mesma é um arquétipo, né? Porque a gente tá chamando desde o começo do podcast de palhaça, mas ela é uma bobo da corte. E o conceito do bobo da corte, ele existe como a válvula de escape do humor dele, que é esse personagem que pode, o inglês fala muito, né? Do truth to the power, né? Tipo, ela pode falar real pro rei, né? Essa era a ideia do bobo da corte. Ele podia fazer essas brincadeiras criticando o rei, apontando ironias, apontando defeitos, e fazendo essa quebra entre a casta inferior e a casta superior, né, dos nobres. Então, tipo, ela exerce esse papel para a história, pro enredo, né? Ela é a pessoa que vem questionar a estrutura hierárquica que foi estabelecida até aquele momento. Então, tipo, ela também é um arquétipo, mas é um arquétipo narrativo, né?
E parte da conclusão do arco dela, como todos os personagens, é quebrar o arquétipo, né?
Também.
É recusar ser aquilo. Né? Efeito. Tem mais algum personagem que vocês gostariam de comentar?
A gente não conversou muito sobre
ele. Eu gosto muito do Kinga.
É, a gente não conversou muito sobre ele.
Eu gosto muito do Kinga. Eu gosto muito.
Extremamente carismático.
Sim. E ele é meio que o pilar principal pra parte de plot mesmo da coisa, né? Sobre o que é. Sobre o que é aquele mundo, por que eles estão ali e tudo mais.
Que, inclusive, é uma das coisas que eu, depois de eu ter assistido e fui ver bem por cima, não mergulhei de cabeça no que o Fando fala, mas eu vi que aparentemente é uma coisa que a galera se importa demais. De que, tipo, não, o importante é a gente entender qual é a mecânica desse mundo. Pô, que história que você tá vendo, gente? Não é entender a mecânica. Não, porque a IA que engoliu a outra IA, não, tipo, ok, faz parte da construção, mas não é essa parte importante da história.
A gente não tá vendo a história por isso, né? Não,
se bem que, vou falar, estranho, tem alguns detalhes da construção de mundo que eu gostei muito.
Não, eu adorei a construção, mas, tipo, não preciso de explicações disso. Não. A galera busca muitas explicações.
Algo específico que eu gostei muito quando o King tá explicando o que aconteceu ali, é que a gente pôs a máquina, pegou a mente humana e pôs nos arquivos, mas a gente nunca achou que aquilo ia funcionar, porque até por causa do quão pequeno os arquivos eram. Eu adorei esse detalhezinho do... Tipo, ele tá falando basicamente a alma humana pode ser resumida num arquivo de 300 kbytes, sabe? Eu adorei esse conceito.
Acho que eu gostei também da resolução da história, que tipo, que não eram necessariamente as pessoas que estavam ali dentro presas naquele mundo, era só um recorte da mente delas naquele momento em específico, e a vida delas continuaram, tipo, a vida delas no mundo real continuaram depois delas terem sido assimiladas por aquele sistema. Essa parte eu achei realmente bem interessante do mundo, me pegou de surpresa.
Sim. Essa parte legalzinha, eu não fiquei tão surpreso assim, só porque eu não tá em muito bom gosto ultimamente, mas eu pensei muito em Black Mirror.
É, eu tô guardando falar de Black Mirror o episódio inteiro. Essa série é o episódio de Black Mirror.
Pior que eu pensei em Black Mirror bastante, porque metade do Black Mirror é isso, né? É um scan do cérebro numa máquina.
Sim,
metade dos episódios é isso. Essa é a grande ideia que os Steve Case tiveram, e eles ordenharam até perder a graça.
Sim. O episódio que é uma paródia de Star Trek, especificamente de Black Mirror, me fez lembrar muito de The Amazing Digital Circus. É o mesmo conceito ali, de que, tipo, não, você não tem corpo pra voltar. Mesmo se tivesse como tirar você daqui, você não tem pra onde ir depois daqui. Tipo, você é esse arquivo.
Eu acho que no especial de Natal tem um especial de Natal do Black Mirror. Ele tem um das três histórias ali que conta é sobre a ideia de ter uma cópia de você de forma digital e torturar ela. Nesse caso era pra torturar ela pra ela aceitar fazer os jobs pra você. Basicamente era essa a ideia. Mas eu acho que transita muito também nessa mesma ideia aqui.
Então nesse sentido eu não fiquei muito eu tô um pouco distante. Eu não fiquei muito nem surpreso nem muito impressionado, vou falar, com essas revelações aqui, nem nada, não é a coisa mais original do mundo pra mim. Mas o original, no final das contas, é a positividade que essa resolução entrega pros personagens. Uhum. É curioso, tanto eu, pelo menos na história desse podcast, eu critico tanto a impossibilidade das pessoas construírem utopias. Eu não sei se The Amazing Digital Suckers faz exatamente isso. Mas quer saber? Talvez faça. É interessante que no final dos contos eles conseguem fazer o paraíso deles ali. É muito tocante. E a musiquinha ali no final, eles aprendem construindo. É um slice of life tão gostoso. Né? Tipo, a música tocando no final e você vendo os personagens só curtindo aquele mundo, sabe? Aprendendo a aproveitar aquilo. Eu não sei o que pensar disso, além de... que bonito. Como é gostoso sair... Se a gente tá pensando em Black Mirror, sair do cinismo de Black Mirror. De o quão a tecnologia tá fadada a entregar pra gente só miséria, né?
No final é uma tragédia gostosinha.
É uma tragédia gostosinha. E tipo, quer saber? É algo que eu sempre tive problema com a noção mais ampla de I have no mouth and I must scream, da ideia de que até um conto de terror contemporâneo, o Rocco's Basilisk. Eu não sei se já ouviram falar desse conceito ou não, mas acho que é basicamente um I have no mouth and I must scream, como um copypasta, tipo, a ideia de que um dia uma IA tão poderosa vai ser criada que, tipo, ela vai torturar os seres humanos. E eu sempre odiei a ideia da inteligência artificial como algo que vai ser a derrocata da humanidade, só no sentido de que, pra mim, isso é uma representação do inconsciente das pessoas que pensam demais nisso. Eu penso que se um dia a humanidade for criar uma IA, isso não vai acontecer. Mas na minha conta, não vão criar esse tipo de inteligência artificial.
Desse tipo, não.
Mas eu penso que, na minha concepção, se um dia alguém criar isso, é muito mais provável que uma IA queira ajudar a humanidade. Tipo, porque o conceito original é sempre de que vai ser a tragédia da humanidade. E eu acho que o Digital Circus traz esse conceito de que se a IA é um reflexo da humanidade, não tem por que necessariamente a gente enxergar ela como o demônio. Tipo, dá pra enxergar ela como um anjo também.
Tipo, tanto que tirando desse conceito muito específico, desse cenário em que se passa o Amazing Digital Circus, tipo, no mundo afora dessa parte, tipo, isso não é um problema. Tipo, a vida tá acontecendo completamente normal.
Sim.
Inclusive, é legal essa perspectiva, sou judeu, porque eu gosto da... O fã não falou que não contou o suficiente, mas pra mim contou muita coisa sobre a história do como o Kane foi criada. E tem um twist muito bacana, de que tinha essa inteligência artificial vermelha e essa azul. Uhum. A vermelha foi um defeito, ela teve inveja da azul, ela escapou, ela absorveu a azul, virou o Kane. E uma hora o Kane falou, eu tenho que resolver meus problemas de ego e de rancor e de babaquice, e apagou a parte azul de si mesmo.
Uhum.
A que deu errado era a benigna. O pau no cu era o que tava dando certo.
Sim.
Eu gosto disso.
Né?
Eu gosto disso, justamente. Se a gente dá pra fazer uma inteligência artificial bacana, só não é o que estão quentando. Só não é atrás do que estão fazendo. Né? Eles estão indo atrás.
É.
Mas o Kane
assim como...
pode ser bom porque ele deu um defeito.
É. Ou, tipo, pensando na analogia do Kane como o algoritmo, né? Se o algoritmo é movido pela lógica de criação de conteúdo somente, sabe? Pela lógica do consumo máximo, pela lógica do lucro, obviamente vai se criar um psicopata aqui. Mas o ser humano não é movido somente a isso. E se a gente pensa numa consciência digital como um reflexo da humanidade, vai ter a parte azul também, sabe? A gente não é obrigado a imaginar só a parte vermelha. Muito bonito, muito bonito. Eu gosto muito, muito do final de Amazing Digital Circus. O que eu sei que a galera que estava acompanhando por muito tempo, acho que ela teve um pessoal que ficou meio decepcionado. Acho que você falou, né, Iso? A galera queria mais lore.
É o papo de sempre, Judeu. Você já viu isso em todos os fandoms. Você enche o cu de teoria e fala merda.
Mais um ano, mais um Lost, né?
Eu abri o Letterboxd e aí, tipo, um dos top comentários, ela era, é só flashback do Jack, então, que bosta. Eu, tipo, o quê? Nossa. É isso que você tirou do episódio?
E a galera reclamando, eu cheguei no fim pra descobrir que só queriam falar da Pomni do Jax e o resto era secundário. Sim, obviamente, esses dois eram os protagonistas e o resto era secundário. Como que são o twist do episódio final?
Sendo que fala o bastante sobre todos os outros. Eu não sinto que... Eu não sinto que falou pouco ou insuficiente sobre algum desses personagens. Talvez um pouco mais do Kinger, do Kinger. Eu gosto do personagem e tipo, ele é uma figura um pouco conveniente pro roteiro dele existir ali, e eu queria ver um pouco mais os meandros ali. Vi vislumbres ali da história, pregressa e tudo mais, mas eu queria... Eu adoraria se tivesse um mergulho um pouco mais profundo nessa questão do, tipo, como eu cheguei nessa loucura,
porque
que convive com a calma, como que é isso?
É tão forte e pesado e trágico o corte que tem no flashback dele, né? Dele encontrando a esposa dele ali, e aí corta e ela já tá monstrificada ali e você vê a insanidade dele, né? Uhum. Tipo, esse um corte, tipo, ah, conta a história dele inteira, mas eu tô com você, estranho, que eu gostaria de ver mais.
Veria. Tipo, não é um crime da história, mas eu veria mais.
Daqui a uns 3 anos deve ser um especialzinho do Kingler.
Agora, você, dando a trivia de como foi a relação com teorias, é porque essa trivia é boa. O episódio em que eles todos tentam escapar, vem o boneco, fala que é um humano também, é essencialmente...
O Abel em paralelo com o Caim.
É essencialmente todos os detalhes das teorias mais populares na época do Reddit. E muita gente encarou como um grande dedo do meio, assim, de que gente contou exatamente a história que vocês acham que tá acontecendo e terminou com o Kane falando, suckers!
É um dedo no meio, assim. Não, dedo no meio, é uma paródia. Não tem nenhuma homenagem maior do que uma paródia, não é?
Sim, mas foi também um jeito escancarado de mostrar, não é essa a história que a gente tá contando, não é a história sobre gente presa, não pode, não. Vocês estão loucos.
E olha
não
que, louco, que, mas... que a escrita da série tava dedicada a essa ideia, porque eu tinha reparado no primeiro, sei lá, 2 episódios que tinha um quarto com um personagem NPC ali nas fotos. Apareceu mais de uma vez isso. Então eu tava, não, tem algo aí, né? Tem um personagem que a gente não viu ainda. E aí quando veio, e eu imagino que quem assistia parando, olhando, frame, analisando frame a frame, e tinha 3 meses entre um episódio e outro pra ficar raciocinando sobre, deve ter criado todas as teorias possíveis. Então quando apareceu, eu um pouco acreditei inicialmente, mas logo que o Jax fala, não, é esse claramente vilão de história aqui trazendo a solução pra gente, vocês vão confiar nele? É mesmo, né? Essa é a história que a gente tá vendo. É muito mais provável que seja isso, e afinal era isso.
Se a galera fica com algum tipo de doença mental quando não tem One Piece por uma semana, imagina a galera nos espaços de trimestres ou mais até.
Assim, eu não tenho como... Quem tá ouvindo aqui já assistiu, então se você assistiu como eu, que maravilha que você pode curtir essa série
de
completamente
boa,
alheio a tudo isso, porque o nosso amigo de podcast aqui, o Luke, ele assistiu a Magic Castle Cruz, ele não quis gravar o podcast porque ele tá cansado do discurso que rolou em volta da série. Eu não consigo imaginar, tipo, essa estafa que ele tá sentindo, porque como eu não vi nada, que maravilha, maravilhoso, história muito boa, gostei.
Inclusive, a minha experiência foi, tipo, eu baixei a série inteira no YouTube, fui assistindo ao longo do trabalho e, tipo, consegui finalizar em um dia, porque, com sorte, foi um dia bem tranquilo de trabalho. Quando eu atualizei de novo a minha página principal do YouTube, que ela reconheceu que eu tinha assistido 9 episódios de Amazing Digital Circus, tava tudo pegando fogo.
Vários vídeos de teorias.
Isso é tipo, o último episódio decepcionante, é a situação de Amazing Digital Circus é uma loucura, e pipipi popopó, review decepcionado da série toda. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que esse povo assistiu?
Eu só quero falar que se alguém do trabalho do Tojo estiver escutando esse podcast, ele é um excelente trabalhador, ok?
Eu já precisei do serviço do Tojo, ele me atendeu com perfeição. Sou um cliente satisfeito.
Beleza, patrão. Muito obrigado, patrão.
Mas assim como eu vi alguém comentar isso no Blue Sky, eu peguei pra alma, porque eu adorei o que eu li, de que assim como tem a morte do autor, você tem que começar a trabalhar com a morte do fandom. A ideia de que a gente tem que ler uma coisa desconsiderando totalmente tudo que o fandom já disse, porque... Porque foda-se.
Não, a fala antigamente é que quando uma obra é publicada, ela não é mais do autor, ela é do público. Não, ela não é nem do autor, ela não é nem do público, ela é do indivíduo. Okay?
Ela é sua, a história é sua.
O máximo de interação que você tem que ter com fandom, assim, é você e mais 5 amigos mais malucos que você.
Assim, se você Reddit, grava podcast com eles.
Pisou no Reddit, já tá errado.
O fandom tem que ser a sua turma. O fandom não pode ser o Twitter, ou o Reddit, ou o YouTube. Ali nada bom sai dali.
Isso é pra qualquer coisa. Por que que você quer saber o que uma pessoa que você nunca viu na vida acha sobre o nono episódio de James. Foda-se o que é uma pessoa. Tipo,
eu não sou tão extremista assim, não sei.
Não, mas tipo, a pessoa aleatória, que você não tem convivência, você não sabe
qual é a
bagagem dela.
Era um comentário meta para os ouvintes do podcast?
Não, porque as pessoas do podcast conhecem a gente, eles sabem, e aí eles podem, eles têm uma ideia do que esperar, do que vai vir aqui, e eles têm toda a bagagem para poder
discordar
da gente.
Eu tenho boas opiniões.
Ouvinte, todo mundo aqui é seu amigo pessoal. Vocês têm que pensar na gente nesses termos.
É. E se achar ruim, discute basicamente sozinho com a gente nos comentários.
Ok, então.
Ou com seu círculo aqui pequenininho, né? Um círculo pequenininho tá tudo bem.
Estamos terminando aqui o Segunda Potência. Eu nem pensei nisso, mas normalmente a gente recomenda coisas baseado.
Ah, já tem a recomendação, né? Que é
pois é. É, bom, uma recomendação óbvia é o I Have No Mouth and I Must Scream. Nenhum de nós tinha lido esse conto.
Eu sabia da existência, eu não cheguei a jogar, mas eu vi a história do jogo e tudo mais, e honestamente eu acho que o jogo é até mais interessante do que o conto, porque o jogo ele dá contexto para os personagens que estão ali dentro.
Ele trabalha mais individualmente cada um dos personagens, né?
E aí você ganha um pouquinho mais de afeto.
É. O culto não é ruim, não. Eu gostei muito, muito mesmo. Não,
E o jogo foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o conto. Sim. Então tá canônico pra quem se importa com esse conceito.
O conto não é ruim, mas eu peguei um pouco de raiva da pessoa que tava narrando o audiolivro que eu ouvi.
O que eu ouvi era o próprio autor narrando, se eu não me engano. Oh. Então, tá aí, eu não sei, Tojo. O que eu escutei tava muito bom.
Eu ouvi uma versão em português que eu achei meio meia boca.
A pessoa tava completamente maluca, biluteteia, e eu tava ouvindo as palavras e ficava tipo, eu não sei se eu tô gostando muito da tonalidade que tá aqui. Eu acho que outra tonalidade, outro estilo de leitura, assim, de você passar essa história, eu acho que me deixaria um pouquinho mais feliz. Mas é.
É, mas eu sou estrangeiro nesse podcast aqui. Eu não sei se eu consigo pensar em alguma coisa muito próxima que conecte com a exata experiência de Amazing Digital Circus. Talvez, tipo, minha recomendação é os bons episódios de Black Mirror. Quais são eles? Você procura aí. Alguns deles são bons e eles têm uma vibe que pode circular e é isso.
Eu recomendo Danganronpa.
Eu acho que ele tem paralelos com outras histórias de inferninho, assim, que a gente já leu e recomendou aqui, por exemplo, Bibliomania.
Tem um feeling aí.
Um Infinite Train, que é basicamente a mesma coisa. Eu não sei se vocês chegaram a conversar em algum Segunda Potência sobre Infinite Train, mas...
A gente agitou e não foi.
Não foi, não falamos de Infinite Train no final das contas. Eu tenho uma recomendação de desenho ocidental, ela é muito paralela. Não paralela, não, tangencial. Mas eu gosto muito, eu consigo imaginar que alguém que gostou de Amazing Digital Circus gostando também de The Midnight Gospel. Não são... desenho, acho que tem bom tempo já, não sei se tem uns 6 anos, alguma coisa assim. Mas é tipo, é uma vibe completamente diferente, é basicamente difícil de explicar, mas é um desenho ocidental experimental, no qual eles transformam conversas de um podcast que existiam previamente ao desenho num desenho. É maravilhoso, é bem experimental e ele é bem filosófico, eu diria, né, num sentido parecido a The Amazing Digital Circus. Então, só nessa mesma vibe de desenho ocidental maluco, The Midnight Gospel, eu gosto bastante. Eu não sei se mais alguém aqui viu ou não.
Não surpreendendo ninguém, não vi. Poxa, você recomenda Danganronpa?
Isso é sacanagem.
Não, sério.
Você recomenda tanto quanto você recomenda, sei lá.
Quer saber, Bocha? Eu tô entendendo por onde você tá vindo. Eu quero saber, Danganronpa, talvez.
Eu não achei a recomendação do Bocha ruim, não. Não sei, não entendi
faz a sentido, zoeira, não. Faz sentido. O 2 e o 3 mais do que o primeiro.
O 2 e o 3, com certeza.
Inclusive, o Judeu recomendou Midnight Gospel. Eu tava pensando aqui, não, mas peraí, Missa da Meia-Noite não é um desenho, é uma série. Aí eu tive que pesquisar pra saber que era coisas diferentes.
Perfeito. Como é que a gente costuma terminar o Segunda Potência Estranha?
Até semana, não sei. Judeu, fazem 6 anos e esse de 6 anos atrás eu não tava. Então eu não sei.
Você tá em algum Segunda Potência?
Claro, vários. Claro, não, eu estava só de desenho. Só desenho eu não participei, mas todos os outros eu tava. Bom, não, todos os outros não. O último foi de jogo. Eu não tava em alguns jogos também. Eu não tava de visual novel aí.
Tá. Vou falar o seguinte: no mínimo até ano que vem.
É, vamos ver se o ano que vem, quando esse quadro voltar no mês de maio, a gente se vê de novo, gente.
Não, aí é maio sem mangá, não tem nada a ver. É, não, tem nada a ver, não tem nada a ver.
É o exato mesmo quadro.
Passou a mesma foto. É, são a mesma foto.